no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Detran Pará inicia a Operação Carnaval 2025. Roraima sedia a 29ª Assembleia Estadual dos Professores Indígenas. Projeto promove qualidade de vida para moradores no Careiro. Itefé se organiza para a programação de carnaval.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia é Notícia falando que a 29ª Assembleia Estadual dos Professores Indígenas de Roraima reuniu nesta quinta-feira educadores, lideranças indígenas e representantes de diversas instituições no Lago Caracaranã, em Normandia. O objetivo do evento foi debater desafios e avanços da educação indígena no estado. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O evento, promovido pela Organização dos Professores Indígenas de Roraima, encerra hoje e tem como tema Educação Escolar Indígena, enfrentando mudanças climáticas por meio dos conhecimentos ancestrais para a resistência das novas gerações. A Assembleia debate desafios e avanços da educação indígena no estado, com a participação de professores, gestores, estudantes, coordenadores pedagógicos e representantes de organizações governamentais e não governamentais. Entre os temas abordados estão a formação docente, a infraestrutura das escolas e o ensino bilíngue. A coordenadora da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, Marileia Teixeira, destacou a importância do encontro para fortalecer a educação indígena e garantir que as mudanças das comunidades sejam ouvidas e atendidas.
Hoje nós estamos ouvindo as lideranças. É importante nesse momento a presença do secretário de Educação, onde se reúne aqui professores de todos os estados, de todas as etnias, estudantes. Primeiramente, dizer que o diálogo é importante para o entendimento e o que representa ele aqui é a compreensão da educação escolar indígena, como ela se desenvolve.
A questão do transporte escolar também foi abordada, uma vez que muitas comunidades enfrentam dificuldades na locomoção dos alunos até as escolas. Atualmente, Roraima conta com 251 escolas indígenas e 18.820 estudantes matriculados. O estado realizou um concurso público específico para a educação indígena com 1.000 vagas para professores, além de um processo seletivo que contratou 905 docentes, incluindo para escolas localizadas na terra indígena Yanomami. O secretário de Educação e Desporto, Mikael Kurihadi, esteve na Assembleia com a equipe administrativa e pedagógica da SED, apresentando perspectivas para a educação escolar indígena em 2025.
E eu cheguei e assumi o compromisso de ser secretário de Educação de fazer uma educação igualitária, onde tudo que a gente pudesse ofertar para a capital, que a gente levasse para o interior e a gente levasse para a realidade indígena. Porque a gente sabe o atraso que, infelizmente, a gente teve na educação indígena e a gente precisa avançar. Então, podem contar com o meu compromisso de fazer de tudo para a educação indígena ficar em outro patamar.
E a Assembleia segue com debates e encaminhamentos para garantir que as políticas públicas voltadas à educação indígena atendam às necessidades reais das comunidades. Da Rádio Mamute Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Redução de desigualdades é tema de oficina de taxonomia de finanças sustentáveis. A oficina tem como objetivo discutir contribuições que garantam uma transição justa e uma economia sustentável que inclua os grupos historicamente excluídos. As informações com Daniela Pantoja.
Redução de desigualdades de gênero, raça, sociais e regionais é a temática da segunda oficina online da Taxonomia Brasileira Sustentável, TBS, organizada pelas Soluções Inclusivas Sustentáveis, SIS. A programação acontece no próximo dia 10 de março e reúne especialistas da área financeira. O objetivo da oficina é discutir contribuições que garantam uma transição justa e uma economia sustentável que inclui grupos historicamente excluídos. A taxonomia sustentável brasileira visa estabelecer critérios e indicadores para que as atividades econômicas sejam consideradas sustentáveis. Serve para direcionar os fluxos de capital para atividades econômicas alinhadas a objetivos climáticos, ambientais e sociais, como pontua Luciane Moesa, da SIS.
A elaboração da taxonomia sustentável brasileira busca trazer clareza sobre que atividades econômicas são consideradas mais verdes e também sustentáveis, né? Sustentáveis porque inclui aspectos sociais. Então, isso vai dar maior acesso para as atividades econômicas que forem incluídas na taxonomia a capital, seja via crédito, obtendo empréstimo junto a bancos, né? Seja para obtenção de investimentos, seja para acesso também a seguros.
Luciane reforça ainda a importância da realização dessa oficina.
É muito importante que essa discussão seja feita de uma maneira tecnicamente consistente e inclusiva. Por isso, essa próxima oficina nossa vai abordar justamente aspectos sociais, porque uma taxonomia que desconsidera o grau de desigualdades regionais, sociais, de gênero e de raça que existe num país como o Brasil, não seria adequada para nossa realidade, né?
Os especialistas convidados para a atividade são Vilmar Telbis, do Banco do Brasil, que abordará sobre produtos financeiros voltados à equidade de gênero no mercado de capitais, e Luciane Moesa, da CIS, que discutirá como a descrição de atividades nos setores de construção civil, saneamento, destinação de resíduos e energia elétrica pode contribuir para a redução de desigualdades sociais. A Agência Fomento Paraná vai abordar linhas de crédito com enfoque de gênero. A oficina vai promover também um debate sobre o índice de diversidade com a participação de Jossa Guiar, representante do Ministério das Mulheres, Tatiana Dias Silva, representante do Ministério da Igualdade Racial e o representante do Ministério da Fazenda. As inscrições gratuitas para a oficina podem ser feitas pelo e-mail eventos@cis.org.br até o dia 9 de março, à noite. O público pode enviar perguntas para serem respondidas pelos expositores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Pará, a Operação Carnaval do Detran iniciou com foco na alcoolemia, excesso de velocidade e transporte irregular. Mais de 200 agentes de fiscalização e educação estão em 27 municípios para orientar os carnavalescos. Confira Colégio de Costa.
O Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, iniciou nesta quinta-feira, dia 27, a Operação Carnaval com um efetivo de mais de 250 agentes de trânsito em 27 municípios paraenses, onde o festejo é mais forte, como Vigia, Mosqueiro, Cametá, Curuçá e Salinópolis. Mais uma vez, a operação terá como foco o combate à prática de beber e dirigir, já que o consumo de bebida alcoólica costuma ser intensa nesse período. Além disso, o excesso de velocidade e a vistoria em veículos de transporte de passageiros também serão fiscalizados para averiguar as condições de segurança e autorização dessa atividade, como explica Bento Gouveia, diretor técnico operacional do DETRAN.
Vamos fiscalizar a alcoolemia para que a gente evite esse problema de motoristas embriagados dirigirem. Velocidade, para isso nós temos equipamentos de velocidade, excesso de velocidade, na verdade. O sono, as pessoas às vezes fazem tipo um bate-volta no município para o carnaval e estão com sono, a gente vai parar os veículos para conversar com os motoristas também, é importante que a nossa fiscalização observe. E a gente quer fazer um pedido também para quem fosse dirigir a esses interiores. Observe o tipo de veículo coletivo, né, que você está usando. Opte pelo veículo que esteja autorizado, porque tem muitos veículos não autorizados também que estão prestando esse tipo de serviço, só que tem problemas que o motorista não é habilitado, o carro não está em condições de trafegabilidade. Então esses são os principais focos do DETRAN para este carnaval, para esse evento maior que nós vamos ter agora.
Bento destaca que ao todo 250 agentes de fiscalização e 40 de educação de trânsito farão as abordagens nas principais rodovias estaduais para orientar os carnavalescos sobre os fatores de riscos mais recorrentes.
Nós separamos 250 agentes da autoridade de trânsito para trabalhar neste evento, nesse final de semana, nesse carnaval, mais 40 agentes de educação para o trânsito, fazendo campanhas, fazendo orientação. Estamos em 27 municípios, onde de fato o carnaval é mais forte, onde a gente sabe que a comemoração do carnaval atinge um número maior de pessoas, né? Se dirige maior número de motoristas, usuários para aquele município. Então, esta foi a estratégia e o planejamento do DETRAN para este carnaval.
No carnaval do ano passado, a rodovia registrou um aumento de mais de 30% na movimentação de veículos em direção aos municípios. Este ano, considerando que o carnaval será no final e início de mês, a previsão do DETRAN é que essa movimentação seja maior, principalmente no sábado de carnaval. A Operação Carnaval do DETRAN segue até o dia 6 de março. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto promove qualidade de vida para moradores no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Projeto denominado Corpo Saudavelmente Forte promove qualidade de vida para moradores no Careiro. O projeto oferece atividades físicas para pacientes que concluíram tratamento fisioterapêutico. Anderlé Oliveira traz as informações.
Os pacientes que recebem alta na reabilitação fisioterapêutica contam com o suporte essencial para dar continuidade aos cuidados com a saúde. O projeto Corpo Saudavelmente Forte, idealizado pelo educador físico Jardison Gomes, tem sido uma importante iniciativa para a recuperação e o bem-estar da população. Vinculado ao Centro Especializado em Reabilitação, o projeto foi criado para oferecer atividades físicas direcionadas aos pacientes que concluíram o tratamento fisioterapêutico e, dessa forma, eles podem manter a mobilidade e a qualidade de vida. O educador físico Jardison Gomes explica como funciona o projeto.
E dizer que esse projeto é um projeto que começou há mais ou menos uns 3 anos, né? Que a gente já vem fazendo esse trabalho dentro do Centro Especializado em Reabilitação do CER, com nossos pacientes que saem da reabilitação e precisam fazer a parte de fortalecimento. E graças a Deus esse projeto tem crescido, tem dado certo e ele é aberto a todos que precisarem contar com a nossa ajuda, né?
Jardison comenta que o projeto não tem limite de idade.
A maioria deles já são idosos, né? A mais velha do nosso grupo tem 85 anos, a dona Nevinha. Mas nós não temos uma idade fixa, como eu falei, são pacientes da reabilitação que precisam fazer parte de fortalecimento e a gente entra com essa parte da atividade física.
Além de auxiliar na reabilitação, o Corpo Saudavelmente Forte se tornou um espaço de convivência. Para quem deseja fazer parte dessa iniciativa, os encontros acontecem toda terça-feira no ginásio Osmar de Oliveira e às quintas-feiras na quadra sintética do Nova Esperança. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cadastro Único terá novo sistema para aumentar segurança e agilidade. A mudança busca evitar fraudes e otimizar a atualização de dados. Saiba mais com Liege Costa.
O sistema do Cadastro Único passará por mudanças para garantir mais segurança, eficiência no combate a fraudes e maior integração com outras bases de dados do governo federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, a atualização deve trazer mais agilidade e otimização nos processos de cadastramento e atualização de informações. Diante disso, entre os dias 1º e 16 de março deste ano, o Cadastro Único ficará temporariamente disponível para a transição do sistema. A principal novidade será a substituição do sistema operado pela Caixa Econômica Federal por uma nova plataforma, que será gerida pela empresa de tecnologia e informações de previdência social, Dataprev. O objetivo é automatizar o preenchimento das informações das famílias, reduzindo erros e tornando o atendimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, mais ágil. Com a nova tecnologia, processos que antes levavam meses ou até anos para serem concluídos, poderão ser realizados em poucos dias graças à automação e integração de dados, como explica Leiliane Campos, assistente social do Centro de Atendimento Social Cascaec, de Santarém, no Oeste Paraense, esclarecendo que as famílias já cadastradas não precisam tomar nenhuma ação, pois a mudança não afetará o acesso aos benefícios sociais.
A mudança não exige qualquer atualização ou ação por parte das famílias já cadastradas, que continuarão tendo acesso normal aos benefícios sociais que já têm. A ideia é automatizar o preenchimento das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, mais ágil. Integrações de dados que antes levavam 2 ou 3 meses para serem realizadas poderão ser feitas em poucos dias por meio de processos automatizados e rotineiros.
Além disso, o sistema contará com uma plataforma de gestão de risco e monitoramento para prevenir fraudes cibernéticas e outras irregularidades. A atualização representa um avanço na modernização da gestão dos programas sociais, garantindo mais eficiência e segurança para os beneficiários. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Empreendimentos selecionados do projeto Forte Mais Gestão recebem visitas técnicas e de planejamento. Durante o mês de fevereiro, 5 empreendimentos foram visitados pela coordenação diária, equipe de analistas e bolsistas do programa. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Analistas do projeto Forte Mais Gestão visitaram na manhã desta sexta-feira em Santarém a sede da Associação de Produtores Rurais de Santarém, APROSAN, localizada no Mercadão 2000. A associação é um dos 20 empreendimentos selecionados no programa Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará e IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. As visitas técnicas aos empreendimentos fazem parte da primeira etapa do projeto, no contexto de dialogar com os representantes das associações e cooperativas para assim apresentar as ações do programa e esclarecer dúvidas. A segunda etapa consiste na reunião com todos os membros das associações e cooperativas para apresentar um plano estratégico, como relata Wander Oliveira, consultor da empresa Actus.
Essa primeira etapa é uma etapa de sensibilização ainda. A gente está fazendo uma visita técnica nos empreendimentos para que a gente possa conversar com a diretoria e com os presidentes para que, a partir daí, a gente consiga tirar as dúvidas e sensibilizar, né, nivelar esse conhecimento, quais são as ações do programa, para partir para a segunda etapa, que seria já uma reunião com a de toda a diretoria e outros membros também, e a gente possa, a partir daí, começar a trabalhar um plano estratégico por meio de um brainstorm que nós vamos desenvolver, coletar as ideias, organizar e montar um plano estratégico e um plano de ação que a gente possa desenvolver durante os 12 meses do programa.
Para José Sebastião, presidente da APROSAN, esse primeiro momento foi importante para esclarecer as dúvidas quanto à execução do projeto e também para o fortalecimento dos trabalhos. Atualmente, a APROSAN conta com mais de 1.000 associados nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.
É mais um trabalho, né, que a gente tem tentado, né, trazer para a Associação de Produtores Rurais. Esse primeiro diálogo mais de esclarecimento, né, da forma da execução do projeto, né, onde a gente vamos daqui para frente fazer um cronograma de trabalho, né, para a execução do projeto. E eu espero que a gente possa, o resultado final do projeto venha trazer um bom resultado para a própria associação e para o nosso associado.
Além da APROSAN, outros 4 empreendimentos selecionados no projeto Forte Mais Gestão foram visitados durante o mês de fevereiro pela coordenação diária, equipe de analistas e bolsistas do programa. A equipe visitou a Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, Associação Tapajós Orgânicos, Associação das Cooperativas Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, e reuniu com representantes da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós. Manuel Divaldo, presidente da COSPE, destaca que essa etapa foi uma oportunidade para que os técnicos pudessem conhecer o trabalho da cooperativa, bem como as dificuldades em relação à gestão e encaminhamentos das próximas atividades.
A reunião foi de caráter extraoficial, porque foi o momento de conhecer um pouco a cooperativa, conhecer a estrutura e a partir das visões e dos relatos que nós apresentamos. Inclusive, já quando foi feita a inscrição, teve um formulário onde nós já abordamos as nossas principais dificuldades em relação à gestão da cooperativa e do ecocentro. Então, foram apontadas algumas prioridades, como, por exemplo, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é o CAF.
Os demais empreendimentos serão visitados no mês de março e, após esse processo, novas atividades estão previstas para que sejam elaboradas estratégias e planos de ação específico para cada organização. O projeto Forte Mais Gestão é desenvolvido pelo IFPA Campus Santarém em parceria com o MDA e tem o objetivo de fortalecer os empreendimentos produtivos da agricultura familiar por meio da capacitação dos sistemas de gestão e do aprimoramento do acesso aos mercados e garantir sustentabilidade econômica a longo prazo e também contribuir para a segurança nutricional da população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Estão abertas as inscrições para a 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. Gestores e coordenadores das unidades e centros municipais de educação infantil de Santarém podem participar do evento. Os detalhes com Lies de Costa.
Estão abertas as inscrições para a 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, organizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao Ministério da Educação. A iniciativa é voltada para escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e médio de todo o Brasil e busca promover o debate sobre a alimentação saudável no ambiente escolar. Em Santarém, no oeste do Pará, gestores e coordenadores das unidades e centros municipais de educação infantil podem participar, assim como agricultores, territórios e comunidade em geral, como explica Yara Ferreira, articuladora e formadora de educação alimentar e nutricional da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED de Santarém, destacando a importância dessas participações.
A 7ª edição da Jornada de EAN, Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, ela faz, de fato, um chamamento a todos os nossos gestores, pedagogos, professores, independente do campo em que atua na docência, agricultores familiares, o Conselho de Alimentação Escolar, os pais, a família, a comunidade, o território onde está a escola, para que todos imbuídos possam fortalecer, desenvolver esse debate, esse diálogo acerca da alimentação saudável e mais nutricional para as nossas crianças, fomentando bons hábitos alimentares por conta do alto consumo de ultraprocessados.
A jornada deve acontecer entre março e setembro e será estruturada em 4 eixos temáticos. Os 20 melhores relatos de experiências desenvolvidas durante a jornada serão selecionados para compor um livro digital e impresso com previsão de lançamento em 2026. Além disso, cada uma das escolas finalistas receberá um prêmio de R$10 mil. Em edições anteriores, apesar de não ter ganho, escolas santarenas conquistaram certificados como a Ponta Yara Ferreira, salientando que o objetivo é levar Santarém até a final nacional.
Santarém já trouxe uma temática finalista em 2023, foi certificada a escola da Cachoeira do Aruã. Em 2024, certificaram a escola indígena no Vista Alegre do Capixaba Tapajós e a escola São José Operário na Zona Urbana. Não conseguimos ainda finalistas na edição final da jornada, mas esse é um objetivo e nós estamos trabalhando nessa perspectiva.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 19 de março, exclusivamente pelo ambiente virtual de aprendizagem do Fundo Nacional, com participação obrigatória de um nutricionista cadastrado no sistema de monitoramento do PNAE. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé está se organizando para a programação de carnaval. O evento por lá acontece de 1º a 4 de março. Confira com Joliane Lima.
Nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, a cidade de Tefé se prepara para festejar o Carnatefé 2025, um dos eventos mais aguardados do ano. A cidade será tomada por um mar de cores, muita diversão e ritmos contagiantes, atraindo foliões de todas as localidades. O evento é essencial não apenas para a valorização das culturas locais, mas também para impulsionar a economia da região e a movimentação do comércio local. Neste ano, a programação promete ser ainda mais especial. Diversas atrações regionais subirão ao palco para garantir a diversão dos foliões. Confira a programação completa do Carnatefé com a secretária de Cultura, Sandra Cristina.
a partir do dia 1º, sábado, com a chegada da Camélia, e o 2º, Carnabui. No dia 2, nós teremos um Carnakids com a escolha da melhor fantasia Mirim Infanto, a partir das 17h30. No dia 3 e no dia 4, nós teremos o desfile do bloco na frente do Paço Municipal, a partir das 16h, e à noite o Carnatefé na Praça Remanso do Boto. Esse ano nós vamos ter 8 blocos participando deste evento, que é de fundamental importância para a economia do nosso município. Esse ano nós teremos a participação exclusiva somente das bandas locais do nosso município, dando ênfase a essas bandas. Carnaval que tem sido resgatado com muito compromisso e seriedade.
Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Luta entre vida e morte. Mia Couto, poetisa, escreveu em seu livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e dos mortos. Creio que para dar conta da realidade em que vivemos, seria bom completar. E entre os que formam a nação dos vivos, há os que apostam na vida e os que apostam na morte. Apostaram na vida, por exemplo, o povo Capinauá e as comunidades prejudicadas em sua vida pelas grandes empresas de energia eólica e solar no Nordeste. Depois de muitas mobilizações e de uma ocupação de espaços governamentais, os indígenas conquistaram a decisão do governo de que essas empresas não se instalarão em seu território. As comunidades já afetadas conseguiram que a licença de operação da empresa Ventos de São Clemente não seja renovada. E essa é a primeira vez que uma mobilização garante a paralisação de um parque eólico no país, um marco na luta contra o modelo de geração de energia baseado no lucro à custa da destruição da natureza e da vida dos povos do campo. Empresas que apostam na morte, portanto. Com a esperança renovada por essa vitória da vida sobre a morte, será que as muitas mobilizações de povos indígenas, comunidades populares, cientistas, lideranças religiosas e entidades da sociedade civil serão vitoriosas em sua luta contra as forças que apoiam o projeto da Petrobras de explorar petróleo e gás na foz do Amazonas? Essa luta é a favor da vida de toda a humanidade e dos animais que convivem com ela, porque desejam que sejamos capazes de diminuir a exploração e consumo de petróleo e gás, já que a queima deles e do carvão para gerar energia é a principal fonte de emissão de gases que aumentam a temperatura. E todos e todas que exigem a exploração de mais e mais petróleo para aumentar lucros e poder apostam em favor da morte. Não deixemos que ilusões e mentiras nos dominem. A transição energética se faz diminuindo o uso de petróleo. E dizer que se vai financiar a transição para outras fontes com o aumento da produção dele é como sugerir ao fumante que fume em dobro para arrecadar dinheiro para tratar do seu câncer de pulmão.
Encerra aqui a edição de número 4.159 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Joliane Lima, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite. Um excelente final de semana e um ótimo carnaval!